de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Seis na Bahia, tudo igual por aqui. Bom dia pra todo mundo. A partir de agora tem Tropa de Elite no seu rádio. Oferecimento todo especial, Atacadão no Cimento, Posto Fonseca, Remove com Tintintas, Gustavo Vidro Elétrico, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Sua participação é muito importante. 739-8829-1029. Chama o Tropa de Elite no Zap Zap da Gabriela FM, o mais estourado de toda a Bahia, viu? Tem a nossa equipe também já escalada: Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José e Edenildo Braga para falar de futebol. Torcedores do Bahia hoje amanheceram tristes, viu? Vamos que vamos! Do meu lado, dividindo a bancada, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, já na contagem regressiva para a festa de Bom Jesus da Lapa, viu? Ele virou agora o repórter pagador de promessas.
Chegando para dar bom dia para você, meu amigo Romeiro, o Romeiro de Juazeiro do Norte, o Romeiro de Bom Jesus da Lapa. Recebo o abraço do Tropa de Elite, o abraço de Marinho Santos e também de Robertinho Scarpita, que não é
aquele
Romeiro.
Aquele abraço!
Mas tá com vontade de ir para Bom Jesus da Lapa também.
Viu? Tá chegando a hora,
Tem que ter fé.
Eu conheci a Lapa o ano passado, fiquei muito feliz, né? Encantado com a Lapa, rapaz. Depois de 50 anos de vida, eu fui conhecer a Lapa.
Tem fé.
Nossa querida prefeita Magnólia também estava junto, uma turma boa. Aí o ano passado eu conheci Bom Jesus da Lapa.
Zé Pedro também é devoto.
É gente boa, viu? Esse ano a expectativa é grande também, né, seu repórter?
Pra... Eu não sei se Bicudo curte.
Gosta. Bicudo gosta. Um abraço aí aos amigos de Uruçuca. Bom, começando mais um Tropa de Elite para esta quarta-feira, hoje é dia 23 de julho de 2025. Ontem a gente conversou com o Lula e a turma da Associação dos Motoristas de Aplicativo. Espaço hoje aberto para os nossos amigos taxistas. A gente vai bater um papo com o Alan Nascimento, ele que é presidente do Sinditáxi, vai estar conosco. Hoje é quarta-feira, hoje também tem o nosso quadro Direito de Todos, hein, senhor repórter?
É o doutor Abraham Feldman.
Nosso convidado, toda quarta, trazendo aí um tema bastante interessante, né, do direito. Bom, vamos saber como é que vai ficar o tempo para hoje. Nossa equipe já está escalada, sua participação é 739-8829-1029. Como é que vai ficar o tempo nesta quarta-feira? Termômetros marcando 21 graus aqui no Gabriela Centro, estúdios Gabriela FM na Avenida Itabuna. Não tem previsão de chuva para hoje não, viu? Mas o céu está parcialmente nublado. Vamos às manchetes que serão destaques na metralhadora da informação.
Operação Muro de Sangue. Polícia Civil prende suspeitos de tráfico e tentativa de homicídios em Ilhéus.
Olha, mobilização, viu, seu repórter? Aí você pergunta, mobilização de quê? Curso de medicina da Universidade Estadual de Santa Cruz está ameaçado aí. Vai ter uma grande mobilização estudantil do curso de medicina, tem uma carta aberta à comunidade acadêmica e agora é hora de unir as forças, né? Os representantes da nossa região junto ao governo do estado da Bahia. Imagina só, a universidade perder o curso de medicina. A gente vai trazer todas as informações no programa de hoje.
E casal vítima de roubo no centro de Ilhéus, proximidades de instituição bancária. E suspeitos foram presos pela polícia. Companhia 68.
Serviços de manutenção são intensificados nos distritos de Ilhéus.
E Secretaria de Serviços Urbanos reforça a importância de colocar os resíduos na rua apenas nos horários da coleta para evitar transtornos urbanos. Lugar de lixo é no lixo.
Operação prende aqui em Ilhéus suspeitos de integrar facção criminosa.
Diretores do Sindipoc, Sindicato dos Policiais Civis, convocam os servidores do DENARC para o julgamento do mandado de injunção. Presidente Eustácio Lopes, diretor Roberto Cerqueira.
Hoje tem conferência de políticas públicas para as mulheres na sede da PPI, a PLB. Todos os detalhes, essas e outras, você vai acompanhar a partir de agora aqui no Tropa. Bom dia para todo mundo.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa na cidade do Sargento Santos Silva. Acorda, Santos Silva. São 6:12 na linda Princesa do Sul. Olha a operação Muro de Sangue. A Polícia Civil prendeu suspeitos de tráfico e tentativa de homicídios aqui na cidade de Ilhéus. Foi deflagrada na manhã de ontem e o objetivo é cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra um grupo criminoso que atua no município de Ilhéus. E na ação, dois homens foram presos, suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio e de participação em atividades ligadas ao tráfico de drogas nas localidades de Juerana, São Domingos e Joia do Atlântico. As investigações apontam que os suspeitos, eles participaram da tentativa de homicídio contra um homem de 43 anos, fato ocorrido na noite do dia 26 de janeiro de 2025, por volta das 21:30, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo na porta de sua residência no bairro, lá, localidade Juerana, rodovia Ilhéus, Itacaré. E socorrida por familiares, a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. De acordo com o inquérito policial, o crime foi ordenado por um dos presos, apontado como líder do grupo e executado pelo comparsa. A motivação estaria relacionada ao fato de a vítima ter apagado pichações feitas pelos criminosos em um muro de condomínio em frente à sua casa, com referência à organização criminosa. Na residência dos suspeitos foram apreendidos uma pistola HS, modelo HS9, calibre 9mm, de uso restrito, dois carregadores, 40 munições do mesmo calibre, dois aparelhos celulares e porções de maconha. Em uma das casas, os policiais encontraram um celular que o suspeito tentou danificar, incendiar antes da chegada das equipes. A operação foi realizada pelo Núcleo de Homicídios de Ilhéus, com apoio da Coordenação de Polícia do Interior, 7ª Coordenadoria da Polícia Civil de Ilhéus, da Coordenação de Apoio Tático e Técnico à Investigação, o CAT Costa do Cacau, e da Delegacia Territorial de Ilhéus. Os suspeitos, eles permanecem custodiados à disposição do Poder Judiciário e todo o material que foi apreendido foi encaminhado para análise pericial. É isso mesmo. Daqui a pouquinho eu volto falando dos diretores do Sindipoc, o Sindicato dos Policiais Civis, convocam os servidores do DENARC para o julgamento do mandado de injunção, presidente Eustácio Lopes e o diretor, o investigador Roberto Cerqueira.
É, seu repórter, hoje tem conferência, não é isso? Conferência de políticas públicas para as mulheres. Esse mês de julho é o mês marcado das conferências. Dia 25 tem a Conferência Municipal de Saúde, né? Hoje essa acontece lá no auditório da PPI-PLB, sob o comando aí da secretária de Políticas Públicas para as Mulheres e vice-prefeita, a nossa querida Vanessa Gedeon. A partir das 8, seu repórter, é isso? 8 horas da manhã, né?
8 horas.
8 horas, legal. Olha, a Prefeitura de Ilhéus registrou queixa, viu? Denunciou furto de cabos, vandalismo na cidade de Ilhéus, a 7ª Coordenadoria de Polícia.
Registrada na polícia.
Ontem, as luzes também ali, quer dizer, se mexe no sistema, quebraram o cadeado, arrebentaram lá o painel, seu repórter, que fica os cabos, é lamentável isso.
Tenho certeza que a equipe comandada pelo investigador Edson Serra, a equipe do Serviço de Investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, vai chegando, viu, Scarpe?
E a gente vai estar aqui, né? Atento e denunciando.
Você falou das políticas das mulheres aí?
Políticas públicas para as mulheres.
Já recebi a nota aqui do secretário ADOC, o doutor Fred Gedeon III.
Um abração, nosso querido Fred aí, viu? Hoje, a partir das 8, lá no auditório da PPI-PLB. Um abraço à nossa querida Cristiane Benevides também, né? A turma da PPI aí, um abraço.
Muito boa.
Olha, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria do Interior, segue com a realização de serviços de manutenção nos distritos aqui da nossa cidade. As ações contemplam as localidades, dessa vez, do Couto, Santo Antônio e Rio do Engenho, com o objetivo de melhorar a infraestrutura e promover mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para os moradores. As equipes estão executando serviços de roçagem, né, patrulhagem, cascalhamento, raspagem, pintura em diversos trechos, garantindo mais dignidade à população que vive na zona rural. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização dos distritos e a promoção de ações contínuas de cuidado com os espaços públicos, contribuindo para o desenvolvimento de Ilhéus como um todo. E a turma lá do Rio do Braço, viu? Atenção, Zé Vitor! Atenção, Zé Vitor Pessoa, Rio do Braço está pedindo socorro. Ontem nosso ouvinte, né, anteontem nosso ouvinte denunciou aqui, no espaço aberto para o povo, e já recebi alguns vídeos também lá no nosso Instagram, programa Tropa de Elite. A situação está complicada, viu, senhor repórter?
Eu vou aproveitar esse gancho aí, seu Scarpita, você chamando a atenção do secretário José Vitor Pessoa. Eu gostaria de chamar a atenção, neste exato momento, mais uma vez, do secretário Gabriel Cerqueira, secretário de Infraestrutura do município, porque é inaceitável do jeito que está ali, aquela pontezinha que fica ali, que vai sair na Serra Fértil, a Valdivino do Porco, Valdivino do Carneiro.
Aquele buraco, né?
Ali você indo para casa do carpinteiro, você tá um buraco, ali passa gente toda hora, todo momento. É o cartão de visita das pessoas que precisam fazer compras. É as pessoas que vêm dos distritos. Então, Gabriel Cerqueira, você, ó, se liga. Não é somente Zona Sul que precisa dos serviços da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Porque senão eu vou chamar a atenção do prefeito Valderico Júnior aqui no programa para ele ver a situação. Inadmissível aquilo ali. Desde a semana passada tem falado aqui, chamado a atenção do secretário Gabriel Cerqueira. Para tudo, Gabriel, e vai ver, vai lá dar uma olhada para você ver a cratera que tá lá, os buracos ali, fica ali, é desgaste político para a gestão pública do município. Todo dia a gente tá chamando aqui, quando eu chamo a atenção é porque tá precisando. Não estou pegando no pé do secretário, não. Estou chamando a atenção dele para resolver o problema, buscar resolver. Em nome dos feirantes, em nome das pessoas que fazem compras na central de abastecimento. Final de semana está chegando, amanhã já é quinta-feira. Desde a semana passada que eu chamo a atenção. Gabriel Cerqueira, secretário de Infraestrutura, resolva o problema, para tudo e vai lá resolver. É um probleminha. da cabeceira da ponte, indo para casa do carpinteiro, e você do outro lado da ponte, passando na Serra Fértil, passando em Val Divino do Porco, Val Divino do Carneiro, tem que resolver aquilo ali, pelo amor de Deus.
Agora, pegando esse gancho seu, viu, seu repórter, outro ponto também que tá crítico é ali, você sai, né, da Cairu para pegar o terminal urbano ou passar na porta da delegacia, também tem crateras ali naquela rua que tá
ali,
que tá, viu?
É, indo pra Receita, Justiça Federal, né?
Justiça Federal.
Naquela esquina ali, da curva do cotovelo entre Sétima Corpim, a Sétima Coordenadoria, o DPT...
Tem buracos críticos.
E a Justiça Federal.
Isso.
E que o Libério Menezes, amigo nosso, tem várias vezes cobrado aquilo ali. Tapar aquele buraco ali, aqueles buracos ali, em pleno centro de Léo. Liberinho Menezes, um abraço e um bom dia.
Um abraço. Vamos no primeiro giro. Locutor vereador Matheus Santos está chegando no primeiro giro regional no Tropa.
Região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é quarta-feira, dia 23 de julho, e eu venho chegando com informações para nossa querida Uruçuca e também a nossa região. A Prefeitura de Itacaré realizou, através da Secretaria de Saúde, a 9ª Conferência Municipal de Saúde, um momento fundamental para fortalecer o diálogo entre profissionais da saúde, representantes da sociedade civil e o poder público, pensando juntos o futuro da saúde no nosso município de Itacaré. Durante o evento, teve palestras dinâmicas em grupo, apresentações culturais e rodas de conversa, promovendo uma escuta ativa e democrática. Além disso, foi realizada a leitura e aprovação do regime interno, garantindo que todas as decisões sigam com responsabilidade e transparência. A saúde de Itacaré avança com participação popular, planejamento e compromisso. Agradecemos a todos e todas que contribuíram com ideias, propostas e presença. Juntos, seguimos construindo uma saúde pública mais justa, humana e acessível. Olha, atenção, nos dias 26 e 27 de julho, a Praia da Tiririca, em Itacaré, será o ponto de encontro dos melhores atletas de altinha do Brasil. A Copa Alta Vibes é uma etapa oficial da Liga em Alta e contará com times de diversos estados, como Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, fortalecendo o esporte e promovendo o turismo esportivo em Itacaré. Um evento para celebrar o esporte, nossas praias e nossa cultura. Praia da Tiririca, 26 e 27 de julho. E agora, meu caro Robertinho Scarpita e Marinho Santos, a mobilidade urbana e o trânsito do município de Uruçuca é prioridade. Na manhã de ontem, terça-feira, dia 21, aconteceu uma reunião importante, né? Ou melhor, dia 22 ontem, né? Aconteceu uma reunião importante para tratar sobre melhorias e soluções efetivas para levar mais segurança para o povo nas ruas de Uruçuca. Para discutir de forma ampla e organizada, a prefeita Magnólia Barreto reuniu representantes do setor administrativo, planejamento, jurídico, polícia militar, infraestrutura e comunicação, que participaram do momento com o objetivo de pensar juntos e sanar as questões necessárias o quanto antes. Prefeitura de Uruçuca, de mãos dadas com o povo. Robertinho Scarpita e Marinho Santos, ainda em Uruçuca, 85% das ruas do Nova Esperança já estão calçadas, levando mais mobilidade, segurança e bem-estar para os moradores. A Prefeitura de Uruçuca segue empenhada em ofertar qualidade de vida através de ações como essa, que são fundamentais para transformar Uruçuca em uma cidade ainda melhor. E aí, sua rua já está calçada? Logo, logo, teremos 100% de resultado. Prefeitura de Uruçuca, de mãos dadas com o povo. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos,
valeu,
amigos.
Mateus.
Até amanhã.
Um abraço para você, um abraço aos amigos de Uruçuca, Serra Grande, Itacaré, o Matheus Santos sempre trazendo aí as informações. Olha, seu repórter, a turma começou a mandar zap. Escarpita, avisa aí o Marinho e você que os buracos em frente à delegacia deram jeito nesse último final de semana, né? Nosso amigo Tiagão, né? O Ed, tem a turma aqui também no Zap Zap. E aí já tem um outro pedido aqui, né? Nosso amigo Rodrigão já tá aqui, olha, aproveitando esse gancho aí de vocês falando de buracos, tem um aberto no cruzamento da 7 de setembro com a rua Belmonte, está horrível e cada vez mais o buraco abrindo, viu?
Vai aumentando, né?
Aumentando, vai aumentando.
Cratera.
É isso aí, viu? Agradecer a audiência do Tropa de Elite. Nós foi, colocamos vocês em primeiro lugar.
O buraco do Libério Menezes.
Não, o da delegacia, ali naquele trecho.
O Libério vinha cobrando.
Agora é. Será que do outro lado também taparam ou só taparam do lado da delegacia o asfalto?
Da Justiça Federal.
Taparam da delegacia e deixaram da Justiça. Vamos conferir hoje, em loco, viu?
Vamos passar lá no local hoje.
Vamos que vamos, viu? Vamos lá no Zap Zap, dá moral pra quem dá moral pra gente. Olha, teve a reunião aí. Inclusive, o vereador Adilson José já protocolou, vamos convidar o vereador, a audiência pública para falar da situação, moradores em situação de rua. Teve reunião ontem. É, tem duas reuniões importantes ontem, o prefeito Valderico Júnior, sobre a questão central de abastecimento do bairro do Malhado, e outra reunião importante também que aconteceu lá no centro administrativo é sobre essa questão dos moradores em situação de rua.
Reunião intersetorial reuniu instituições públicas, a sociedade civil, para discutir soluções integradas para a população em situação de rua.
Tô vendo na foto aqui o nosso querido bispo diocesano, Dom Giovanni Cripa. Dá um buongiorno para Dom Giovanni.
Dom Giovanni Cripa.
É buongiorno, né? E eu acho que tem que ter todo mundo engajado nesse grande momento. A cidade tá que tá. Tem muita gente em situação de rua perambulando aqui na nossa querida Ilhéus. E a gente precisa resolver esse problema. Parar de ficar empurrando o problema com a barriga, né, seu repórter?
É, pega um ônibus aí, para, e a gente vai colocando e levando pra Bicaraí.
Você é de onde? Eu sou de Bicaraí.
Floresta Azul,
o bonde do
vai
Marinho Santos.
Todo mundo para seus lugares.
Vamos fazer o bonde do Marinho Santos, hein? O pagador de promessas. Quando você conta essa história aí dos anos 80, né? Os prefeitos antigamente faziam isso. Pegava uma Kombi, prefeitos. Botava dentro de uma Kombi e largava na cidade. Vamos no Zap Zap.
Aqui o povo fala.
Eu começo com ele, nosso querido amigo Gilson, lá de São Baituba. Alô, Gilson, linha 1 pro povo, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita. Manda o paninho de César, Valdo do Cavalho, José de São José. Perninha do Ovo, que é o vinho do Tropa de Elite.
Um abraço, grande Perninha.
Carranca, aqui no Maiado.
Anga!
É Jus Carregador Popular, Jus do Bobo. É Divisa no Bar São Jorge também, que não perde o Tropa de Elite, viu?
Valeu!
Os ouvintes que estão ouvindo o Tropa de Elite, que eu não perco de jeito nenhum, viu?
Valeu, Gilson, Bete lá do Sol e Mar, bom dia, abençoados, que Deus, né, nos traga hoje, né, muitas bênçãos, está pedindo alusão, a Bete sempre ligada com a gente lá no Sol e Mar, Bete, Miguel, César Refrigeração, Thelma, todos aí do saque, né, todos do Sol e Mar, ela tá mandando um abraço também pro prefeito Valderico Júnior, Bete lá do Sol e Mar, Edna de Uruçuca, um abraço, Edna!
Escape esse Gilson, o Perninha do Ovo, ele também pescava na minha prova, foi meu colega de colégio.
É mesmo, rapaz? É,
Perninha do Ovo, ai, Gilson!
Ai, bom, Marrom de Deus, bom dia, Marrom!
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos, sou o Exu Escarpete e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Feliz quarta-feira pra nós. O sol parece que vai brilhar na ilha.
Verdade, viu?
Tropa de Elite é de utilidade pública. E o Robertinho Escarpita falou sobre, a Marinho Santos falou sobre fios que eram deixados por as empresas de internet, Coelba, né? E já percebi uma mudança. Eu vou daqui para o Opaba, eu vejo mais fio. Então, se cada um fizer a sua parte, né? não vai ter problemas.
Verdade.
Outra
mano.
Coisa, buraco nas confluências das avenidas Milton Santos, Oswaldo Cruz e ACM. Ah. Ali quem vai pro Itão. Todo mundo cai naquele buraco. É, vamos solucionar os problemas aí. Forte abraço a todos. Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom. Um abraço pra você. Olha, ontem a equipe da Coelba tava no bairro do Pontal, viu, seu repórter? Muitos fios aí de internet sendo retirados. Kleber do São Domingos tá dando bom dia pra gente. Linha 1 aberta. Bom dia, bom dia.
Pita, bom dia.
Bom dia.
É, realmente é aquele buraco ali da cabeceira da ponte ali, indo pra Serafete, em casa do carpinteiro. Tá feio aquilo ali, viu?
Tá feio, né?
Ontem eu fui com o caminhão pegar uma caixa compactadora ali da feira e o carro pequeno detonou o pneu na quina daquela passagem ali de concreto ali da rua. Detonou o pneu bem na curva mesmo.
Prejuízo, né? Quem paga esse prejuízo, seu repórter? Quem paga esse prejuízo?
Paga o próprio proprietário do carro, do
meu
veículo.
Deus do céu, viu? É? Manda sua mensagem pra gente, 739-8829-1029. Vamos fechar essa rodada, vamos lá pro Nelson Costa. Grande Sansei, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Aqui falando, Cecei Rune, aqui do bairro do Nelson Costa, o bairro que todo mundo gosta. Mário Santos,
gosta.
Robertinho Scarpita. Quero dizer, nessa manhã de quarta-feira, hoje tem jogo do Flamengo, viu? Beleza. E quero dizer também que começou a fazer aqui uns tapa-buraco aqui no bairro Nelson Costa, só que esqueceram da via principal, o Cário Basto, a Avenida Lotus e as Adjacências. Então que o nosso secretário e o nosso prefeito terminem o serviço, belezão?
Beleza.
É, tá ficando top, mas falta terminar. Não sei se eles vão ainda continuar, mas já deixo aí a minha solicitação, beleza? Um abraço, Sensei, aqui falando do bairro Nelson Costa.
Valeu, Sensei, um abraço pra você, obrigado. Manda sua mensagem, 739-8829-1029. Tiagão, cadê Rose, Tiagão? Nunca mais, rapaz, um café da manhã lá na feijoada da Rosa, aquele cuscuz gostoso, né, seu repórter?
É. O suco.
O suco.
E a vitamina de banana do Betinho.
Bom demais, um abraço, nosso querido Betinho, meu primo, meu padrinho. Se recuperando. Bom, vou falar dessa reunião. E logo depois tem Vini Santana. E daqui a pouquinho também a gente está aguardando o presidente do Sindipoc. Não, o Sinditáxi, seu repórter. Você está com essa notícia do Sindipoc, né?
Nascimento.
Você está com essa notícia do Sindipoc no ponto, né?
Do Estácio Lopes aqui no ponto e do diretor Roberto Cerqueira.
Você viu ontem também a notícia lá, o catamarã, que ficou à deriva, colisão com o barco, né? Bahia de Todos os Santos.
Falta de atenção do piloto, né?
Salvador, Morro de São Paulo, tem uma parte mar aberto ali, é complicado.
Ele estava batendo papo, estava olhando outro visual, de repente... O catamarã ficou sem piloto e aí foi para bateu no barco, meu amigo.
A deriva.
Quase matou muita gente.
Muito. Né? Graças a Deus não tivemos aí registro de vítimas fatais, mas fica uma imagem negativa, né, seu repórter? Foi mídia então, nacional.
Então o piloto estava dormindo. Foi dormir.
Olha, a delegacia dos Portos em Deus está com novo comando, viu? Novo comando. Inclusive, nosso amigo Ribeiro Náutica, tem um capitão Igor também que ficou. Né? Vamos trazer aqui, bater um papo com o novo comando aí da Delegacia dos Portos aqui em Ilhéus. Eu vou trazer essa matéria já já, porque agora eu vou chamar o Vini Santana, né? Ilhéus debate políticas públicas para a população em situação de rua. Já tem uma audiência pública aí, já agendada na Câmara, proposta pelo vereador Adilson José. Tá danado o vereador Adilson, né, rapaz?
É equilibrado.
O vereador Adilson José tá que tá, viu?
E tem uma visão diferenciada.
É. Olha, é pra eu falar em vereador, viu, seu repórter, Ilhéus vivendo também uma expectativa muito grande, porque mudou, né? Agora é a doutora Vilma Vivas, né?
Vilma Vivas.
Na Justiça Eleitoral. E a gente tá vendo aí em outras cidades aquela situação das cotas. Ilhéus pode ter a qualquer momento novidades também na Câmara Municipal, viu?
Porque é lei, né, Scarpita?
A gente está na expectativa
e a lei tem
aí.
Tem que ser cumprida. E a doutora Vilma Vivas, ela é diferenciada. Chega chegando, viu?
Vamos lá, então. Mais um giro, Vini Santana. Vini Santana chegando com mais um giro regional aqui na Metralhadora da Informação. A região inteira é destaque da Gabi.
região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o Giro Regional nesta manhã de quarta-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, é o 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Maraú. Porque olha só, a Justiça Baiana condenou a Coelba ao pagamento de indenização por danos morais devido à interrupção de fornecimento de energia elétrica em Barra Grande durante a virada do ano, entre os dias 31 de dezembro e 2 de janeiro de 2025. A decisão, proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Itacaré, reconheceu que a falha na prestação do serviço afetou diretamente a celebração do Réveillon, evento de grande importância para moradores, turistas e comerciantes da região. Segundo os autos, a energia caiu ainda na noite do dia 31 e só foi restabelecida de forma definitiva após diversas promessas de retorno, o que gerou desconforto e prejuízos, inclusive com alimentos estragados, impossibilidade de refrigeração de bebidas e transtornos para crianças e idosos. A justiça entendeu que houve negligência da concessionária em resolver um problema, impondo à Coelba o pagamento de uma indenização. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, é o 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto.
Valeu, Vini!
Valeu, pessoal, uma excelente quarta-feira para todos vocês e eu volto amanhã, se Deus quiser.
Um abraço aí na professora Nani, viu? Toda a turma aí do curso de comunicação social da UESC. Falar em UESC, seu repórter, curso de medicina ameaçado, tem carta aberta e uma mobilização sendo organizada aí para salvar o curso de medicina da Universidade Estadual de Santa Cruz. Não vamos para o rápido intervalo comercial, sai daí não, a gente volta já já. Com muita informação, prestação de serviço e a sua participação, é claro.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela FM.
Bom dia, bom dia. Super quarta-feira!
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Quarta-feira mais que especial, você ligado com a gente, hein?
Bom dia, bom dia!
6:42 na Bahia, 6:42. Deixa eu trazer essa notícia aqui, né? Ilhéus debatendo políticas públicas para a população em situação de rua. Teve reunião, a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, uma reunião intersetorial, né, para tratar da crescente situação da população em situação de rua aqui no município. Secretária, a Sayonara Machado esteve conosco aqui, a gente abordou esse tema. O secretário Igor Herder também. Temos aqui Sonilda Mello, que vai estar conosco amanhã na entrevista. Eu estou vendo na foto também o Cacá Cochões, além do secretário de gestão, o Cristiano. O encontro aconteceu no auditório da prefeitura, contou com a participação do Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Militar, Diocese de Ilhéus, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil organizada. Durante a reunião, foi proposta aí, né, a criação de um fórum permanente de discussão sobre o tema, com o objetivo de integrar esforços entre diferentes órgãos públicos e ouvir as demandas da população em situação de rua. A iniciativa busca garantir que as políticas públicas sejam mais eficazes, humanizadas e centradas na realidade vivida por essas pessoas. O fórum também prevê a participação ativa de movimentos sociais e entidades da sociedade civil, reforçando a importância do diálogo coletivo. Entre as ações discutidas estão o reforço das políticas de assistência social, saúde e educação, além da realização de um censo que possa dimensionar o problema de forma mais precisa. A proposta é desenvolver estratégias de enfrentamento que respeitem os direitos humanos, promovam a dignidade da pessoa humana, enfrentando questões como a droga, né, a insegurança, a prostituição e outras formas de vulnerabilidade social. O vereador Adilson José já engatilhou, já protocolou na Câmara Municipal uma audiência pública que eu acho que vem reforçar ainda mais esse fórum aí que poderá ser criado, viu, seu repórter? É público e notório. O que tem de gente em situação de rua na cidade de Ilhéus, meu Deus do céu. A informação que a gente tem é que existe um banco de dados, informações, tem a equipe de assistentes sociais que fazem essa coleta, as equipes da secretaria, que tem dados importantes. É tentar inserir essas pessoas novamente, as suas famílias, muita gente de fora, que está aqui em Ilhéus vivendo em situação de rua. Nós vamos acompanhar esse caso, viu? 6h45! Bola dentro, tá chegando. Torcedores do Bahia estão como, seu repórter, hoje?
Cabeça inchada. 2-0 tomou Sapeca Yaya lá na Colômbia.
Olha, seu Nô tá na bronca com você, seu Nô, viu? Tem um bocado de torcedor do Bahia na bronca. Érico Matos nem se fala, viu? Vamos chamar ele, Edenildo Braga, sendo convocado. Tá no ar o nosso quadro.
Bola dentro.
E no Bola Dentro tem ele, Edenildo Braga. Bom dia, Edenildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. A bola rolou pela Série B do Campeonato Brasileiro. Atlético e Curitiba, empate em 1-1. O Atlético do Paraná também empatou com a Ferroviária com o placar de 1-1. Vitória do Vila Nova diante do CRB pelo placar de 2-0. Já o Bahia, fora de casa, perdeu para o América de Cali 2-0 e foi eliminado da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, o Bahia empatou na Fonte Nova sem gols e ontem sofreu 2-0 com falhas da defesa. O Bahia agora foca no Campeonato Brasileiro e na Copa do Nordeste. E o sofrimento não para. O Vasco da Gama também foi eliminado da Copa Sul-Americana. Foi goleado no jogo de ida e na volta em São Januário apenas empatou após sair atrás do placar. Vasco 1, Independente Del Valle também 1, Vascão da Gama está fora da Copa Sul-Americana. Hoje a bola rola no Campeonato Brasileiro Série B. Chapecoense, Volta Redonda, Novo Horizontino e Goiás, Cuiabá e América Mineiro, Amazonas e Paysandu. Na Sul-Americana, Palestina e Bolívar, Grêmio e Aliança Lima, Once Caldas e Santo Antônio Bulubu. Tem rodada também nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro Série A. Atenção para os jogos: Fluminense, Palmeiras, Ceará e Mirassol, Corinthians e Cruzeiro, Santos Internacional, Bragantino e Flamengo, e o Vitória enfrenta a equipe do Sport Clube do Recife. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa prossegue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, Denildo. Amanhã você volta trazendo mais futebol aqui no Tropa. Logo mais 18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do rádio, rolando aqui na Gabi. 2,9
Gabriela.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos que vamos, dá moral pra quem dá moral pra gente. No zap zap da Gabi, a turma participa, a turma manda áudio. Bilisquinho, Teotônio Vilela, no ar, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Escapieta.
Bom dia, Bilisco.
Marinho.
Caxias de Madureira.
É, Marinho bateu na tecla semana passada aqui, esse buraco aqui, de que de Valdivinho aqui, essa pontezinha aqui que tem aqui, e tá, os dois lados tá ruim demais, rapaz. Tô passando aqui agora, a gente tem que passar devagar, que é o buraco, como o Marinho falou, o buraco cresce mais ainda. Esqueceram do buraco de Velho Rua, esqueceram, não tapar não, velho. Eles começaram a tapar buraco do Parque Infantil, aí estaram aqui na feira e esqueceram aqui da saída da Vila Baitaba. Manda esse secretário aí, o Mário Santos e Escapeta, dá um jeito aqui no buraco aqui de Valdivinho e nessa pontezinha aqui, que a catera tá feia. E do lado também que vai pra cidade aqui, do lado aqui da feira. Tá feio demais, rapaz, tá feio demais. Esqueceram do buraco de Vera e Lua, que é isso. Tô fazendo aí pra vocês dar um alerta esse secretário aí, valeu? Bom dia, Marinho. Bom dia, Robertinho Escapeta. Bom dia, Marinho Santos. Belisco do Vilela, meu irmão. Tamo junto aí.
Valeu, Belisco.
Bom dia pro meu amigo Balai, viu?
É,
meu
grande amigo Balai. Seu Antônio, viu? Valeu, Belisco. Samurai, linha 2 do Tropa, bom dia.
Bom dia, senhores baluartes da comunicação. Eu por cá, direto do distrito de Faisqueira, aqui em Ubaitaba.
Um abraço, hein?
E o Carrancudo, viu? Se preparando pra visitar a terra da Gabriela. Papai do céu abençoe nossa quarta-feira, nos proteja, nos livre de todo mal, nos dê sabedoria e discernimento. É isso aí. Deus abençoe, tropa de elite, o melhor do sul da Bahia. Aquele abraço do Pipoco das Pistas, Samurai do Asfalto.
Um abraço à turma de Faisqueira. Pedro Bastos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Escarpinta. Bom dia, Mário Santos. Pedro Bastos falando em nome dos taxistas do aeroporto e da região de Leão, né? Que tá todo mundo sendo ameaçado aqui, né? Por serviço clandestino, dizendo que é aplicativo, entendeu? E na verdade o que eu quero deixar bem claro é que nós não somos contra o serviço de aplicativo de jeito nenhum. Nós somos contra o serviço clandestino, que principalmente na porta do aeroporto fica parecendo uma feira, né? Então é isso que a gente tá brigando, correndo atrás do nosso direito e do direito do próprio serviço que faz o aplicativo, né? Porque com esse serviço clandestino, nem trabalha o taxista, nem trabalha o serviço por aplicativo. Aí fica aqueles maquiando, clandestino maquiado lá de Uber.
Pedro Bastos, um abraço para você. Inclusive, o presidente está aqui já nos estúdios. Gabriela ouviu, né, atentamente seu áudio. Zélio Fagundes está dando bom dia para a gente, né? Dando bom dia para o prefeito também, Valderico Júnior. Olha, Escarpito e Marinho Santos, nosso posto de saúde aqui no São José está faltando uma técnica de enfermagem. A médica está vindo atender, mas não pode fazer o atendimento por falta da técnica de enfermagem. Ajuda a gente aí. Os moradores do São José e distritos vizinhos estão aí pedindo esse socorro. Marinho Santos Escarpida, bom dia, bom dia. Olha, novamente roubaram a fiação e iluminação da ponte. Pelo que pude analisar, os fios foram puxados, né, com carro. Será que foram realmente os noias? O que falta em Ilhéus é patrulhamento e abordagem em Ilhéus na madrugada. O ouvinte mandou pra gente aqui. Rogério, um abraço pra você, Rogério. É, vai vir aqui. Ter sétimo aniversário da ACE Jorge Amado, dia 10 de agosto. Um abraço, meu Rogério. Obrigado aí. Tá mandando um convite pra gente, né? ACE Jorge Amado tem a honra de convidar. Sétimo aniversário será comemorado em grande estilo lá no Mário Pessoa, dia 10 de agosto. Um abraço. Vai ter Aldair, o João Marcelo, Gil Baiano, né? O Ed City também vai estar. Tá. Que legal, viu? Depois a gente vai falar mais sobre isso aí. Tiago Santos, um abraço pra você no Mambap. Bom, seu repórter, ele tá aqui conosco, atenta, é ouvinte do Tropa de Elite. A gente conhece de perto aí essa luta dos taxistas de Ilhéus.
Ouviu atentamente a entrevista do presidente da associação. E o Alan Nascimento está aqui ao vivo nos estúdios.
Dá um bom dia aí, o presidente de táxi. Bom dia, Alan.
Bom dia, presidente.
Seja bem-vindo ao Tropa.
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Mário Santos. Bom dia, cidade de Ilhéus. E desde já agradeço estar aqui nessa rádio que é campeão de audiência, não só em Ilhéus, como em toda a região. E quero mandar um abraço para todos os taxistas que vem sofrendo nessa cidade, não só do aeroporto, como em todas as praças.
Bom, presidente Alan Nascimento, qual é a situação real dessa problemática, primeiro lá do aeroporto de Jorge Amado?
Robertinho, aquela problemática do aeroporto nada mais é por falta da responsabilidade dos fiscalizadores em cumprir o seu papel. Aquilo é fácil. Nós estamos na maior entrada da cidade de Ilhéus, onde nós recebemos hoje quase que 70% dos turistas que vêm para a nossa cidade, e aquilo ali é uma realidade que é absurdo. Aquilo não pode acontecer. Aquilo é horrível. Aquilo pode gerar coisas muito piores do que está acontecendo hoje. O taxista está sendo oprimido no seu local de trabalho. Aquilo é uma vergonha. Tem pessoas ali que nem em Ilhéus mora. E os órgãos que é de fato e de direito, que tem o poder de acabar com aquilo, porque aquilo é feio para a cidade de Ilhéus. Aquilo é horrível. Aí eu não vou concordar com a fala de uma pessoa que veio aqui ontem como representante de uma categoria em dizer que em todo o país existe aquilo. Ilhéus não é todo o país. Ilhéus é uma cidade muito além de outras cidades que estão acontecendo aquilo. Aqui a gente tem as maiores belezas da Bahia e nem sequer do Brasil. Então, nada mais justo que quem é de direito e de fato tome posição sobre aquilo ali.
Está faltando fiscalização, os órgãos competentes chegarem lá e cumprir a lei.
Quando você fala fiscalização, você quer dizer que a Sutran, é o papel da Sutran, está lá fiscalizando, chegando junto, é isso?
Ô Robert Marinho, deixando bem claro aqui também, eu comecei a falar meio que meio nervoso assim, porque a gente fica chateado quando vê uma situação daquela forma. Nós queremos deixar bem claro que o taxista, ele não é contra do serviço por aplicativo. O taxista é contra o serviço que é feito clandestinamente.
É o que o motorista falou aí agora. Antes, você ouviu atentamente.
Correto, correto. Pedro Bastos, companheiro bom de luta, um batalhador, um guerreiro que sofreu ali fisicamente violência fisicamente, onde hoje responde processo. Ele foi violado ali, dentro do local de trabalho. Pedro Bastos, taxista, um abraço para ele e para todos os taxistas aí do aeroporto, mais uma vez. Concluindo a sua pergunta, não é só a Sutran, ali existe um conjunto de fiscalizadores que são responsáveis para acabar com aquilo. Primeiro, pelo responsável pela casa.
A administração do aeroporto.
A administração do aeroporto, a Soscan. Ela é a primeira responsável. Porque os estacionamentos dos carros clandestinos fica dentro do próprio aeroporto ali, do estacionamento do aeroporto.
Segundo,
a Polícia Militar.
A Polícia Militar, Companhia 69.
A região, é. Terceiro, Polícia Civil, que ali é caso de polícia investigativo, porque tem pessoas ali que, né, e transporte clandestino, a lei nacional diz que é crime, você sabe disso.
Sutran.
A Sutran, essa aí é a principal. Por que é a principal? Porque o taxista é cobrado, hoje nós temos uma frota de 95% em dias com o município, com vistorias em dias, concursos para operar na cidade em dias, veículos novos e apto a trabalhar no local. Quando se existe uma fiscalização hoje no aeroporto, o primeiro a ser fiscalizado é o taxista. E eu concordo com isso. Eu concordo. Porque o taxista tem realmente que ser fiscalizado. Mas não é só o taxista.
Agora, sindicato dos taxistas e a associação.
Estão unidos nisso aí?
Não, o sindicato, mas eu tô colocando, Alan, da seguinte forma. Quem deve sentar todo mundo na mesma mesa, superintendência do aeroporto, a Companhia 69 da Polícia Militar, a Sutran, o Sinditax, a associação e, se possível, o prefeito Valderico Júnior para poder resolver a problemática. Dá um basta nisso.
Isso aí a gente não espera, não. Nós estamos sonhando, porque essa reunião já era para ter acontecido. Porque aquilo ali é como eu falei, é caso de polícia.
Agora, Alan, o Sinditax tem uma cadeira no Conselho Municipal de Turismo da cidade, né? Inclusive eu vi você lá sentado na última reunião. Já está tendo esse diálogo com o secretário Maurício, né, Tavares, sobre essa situação lá do aeroporto? É. Até a outra temporada tá batendo na porta, né?
Robertinho, já o sindicato não só tem uma cadeira no Conselho Municipal de Turismo, como também no Conselho Municipal de Transporte. É, estamos esperando o Conselho Municipal de Transporte funcionar de fato, mas o Conselho de Turismo já se mostrou assim, e aí é onde eu quero mandar um abraço para a presidente, Socorro Mendonça, e o vice, Jorge Longo, que hoje nós vamos ter a posse, a reunião de posse, onde vai ser começar a primeira reunião que a gente vai começar a discutir o maior tema que a nossa cidade tem para explorar, né? Como eu sempre venho falando, em todas as reuniões eu deixo bem claro que eu amo minha cidade e eu acho que ela é uma das mais belas do país. Só falta ser explorado na medida com responsabilidade também.
Alan, Jorge Longo, você falou Longo.
Isso aí, desculpa aí. Jorge Longo.
O homem Jorge apaixonado Lango, pelo Rio de Engenho. Agora, Alan, em outras praças também, os taxistas vêm tendo problemas com essa questão do transporte clandestino?
Não só esse tipo de transporte, como as invasões da população nas praças. Hoje nós estamos tendo dificuldade, Roberto, em trabalhar. Nós hoje chegamos na praça, às vezes, que não tem um espaço para a gente colocar o carro, e outra, quando a gente vai questionar o nosso espaço, que ali é de fato de direito, às vezes alguma parte da população se acha que o taxista está se apropriando de um local sem ter direito. E a gente quer deixar bem claro à população que ali é um local de trabalho nosso, é onde a gente sobrevive, onde a gente precisa parar o carro para esperar que o serviço venha, né? Mas muitas vezes, hoje mesmo eu vou dar um exemplo. Você chega hoje ali no SAC, Praça 2C. Nós temos hoje ali em torno de 12, 13 carros. O mercado de artesanato, não sei quem autorizou, alguém autorizou. Porque desde quando está existindo aquilo ali, alguém autoriza. Eu acredito que é o órgão fiscalizador que autorizou, né? Porque ninguém vai fazer as coisas sem autorização.
Diminuiu a praça, diminuiu a praça. As vagas.
Hoje nós só temos 3 vagas.
Meu Deus do céu. Complicado.
Vou dar outro exemplo, que é no cartão postal, no centro da cidade. Nós chegamos na Praça 1, em frente à Prefeitura de Ilhéus. Ali na Câmara de Vereadores. Está tendo uma invasão, e quando a gente vai cobrar do Poder Público, dos fiscalizadores, que é de direito, ele vem em cima do taxista. A gente não entende o porquê essa dificuldade que o órgão fiscalizador do município, alguns guardas, algumas autoridades, tem essa dificuldade com o táxi. Desde quando a gente acompanha a cidade e bota a cidade no patamar? Nós hoje temos 98% da frota de táxi de Ilhéus nova, nós somos elogiados em todos os serviços que estamos.
Quantos associados hoje no Sinditáxi?
Robertinho, cada dia nós ganhamos mais um. Mas eu digo, o Sinditáxi hoje tem em torno de 650 a 700 sócios. Entre motorista auxiliar e permissionário, nós temos isso. Nós somos uma entidade desde 1974. Nós estamos com 49 anos de existência. Ano que vem vamos aos 50 anos.
Agora, desse total aí que você falou, o Sinditáxi tem ideia de quantos carros estão rodando?
Nós, Marinho Santos, hoje nós estamos na rua e mais ou menos também por essa deficiência de fiscalização e cada dia mais aumentando o sistema de transporte irregular da cidade, nós temos em torno aí de 250 a 300 táxis, porque muitas vezes tem aquele taxista que já tem uma idade elevada que tem medo. O aeroporto, quantos taxistas tem medo de trabalhar que não vai mais? O cara tá ficando em casa, Marinho Santos. Não tem condições, eles não estão indo com medo.
Agora, presidente, nessa grande reunião que vocês irão ter, com fé em Deus, vai ter essa reunião com o prefeito, com os órgãos, com o Sinditáxi, com o Sutran, com a superintendência do aeroporto, com a Polícia Militar, Companhia 69, o Major Soeiro, enfim, é para você chegar junto e falar para o prefeito, falar para o superintendente de trânsito, essa questão aí que você abordou aí. Que preocupa, né? Os taxistas estão sendo pressionados.
Gente de fora.
Essa parceria vocês têm que estar em conexão. Sinditáxi e Sutran.
Marinho Santos e Robertinho Scarpita, você chegou onde eu queria chegar. Sou cobrado 24 horas dentro da minha entidade, pois nós fomos o único sindicato que conseguiu, no meio de uma eleição sindical, entre duas chapas, uma opositora e outra situação, no qual abraçou a campanha do prefeito.
Nós unimos no dia da eleição e declaramos apoio ao prefeito. E nada mais justo de a gente esperar uma resposta. Não é cobrança, não. O que é de direito, a fiscalização. E pode ter certeza, onde o sindicato tiver cadeira e eu estiver representando o sindicato, ele vai ter voz. O taxista, não só o taxista que é associado ao sindicato, como em todo o taxista de Ilhéus. Eu não falo só pelo sindicato, eu represento a categoria e represento a altura, porque eu fui colocado na presidência para representar o taxista. Não só o sindicato, todo o taxista de Ilhéus.
Então, para a gente finalizar aqui, é preocupante aquela situação no aeroporto. Tem que ser resolvido o problema.
Aquilo ali é caso de polícia, como eu vou falar mais uma vez. E caso de polícia não termina simples, né? Só termina ruim, muito ruim. Aquilo eu conversei com o Maurício, secretário de
Turismo. Secretário tapado de toda a situação.
Não só o secretário tapado de toda. Ilhéus estapado o que acontece no aeroporto de Ilhéus. Aquilo o prefeito Valderico desceu ontem do aeroporto e ele viu. Ele viu.
Então por que não organizar logo essa reunião? Através da Secretaria Municipal de Turismo, ou do Sindicato dos Taxistas, ou da Associação, organizar logo essa reunião, chamar o prefeito e dizer, olha, precisamos reunir tal dia, marcar o dia e a hora, e sentar todo mundo na mesma mesa para definir e resolver a problemática.
Isso aí, ó. Meu primeira semana, quando eu assumi o sindicato, na gestão passada, que foi ano passado que eu ganhei eleição em outubro, a primeira coisa que eu fiz foi mandar ofício para todos os órgãos que está a par daquela situação e não toma providência. Acabou o ano, acabou o governo, mudou o prefeito. Fiz a mesma coisa, solicitei uma solução para aquela situação. Desde quando eu mando ofício, faço solicitação, eu espero uma resposta. E nada mais justo de uma resposta, como você me falou aí. Nós sentarmos, dialogarmos e discutir e dizer o que é que tem que ser feito. O taxista almeja uma solução. A gente está aclamando aos poderes de fiscalizadores que têm o poder de fazer aquilo ali, de resolver. Nós estamos a cada dia mais triste com a cidade de Ilhéus por causa daquilo ali. Aquilo está horrível. Você vai chegar ali agora, lá, o estacionamento está todo cheio de carro já. Porque hoje, quem chega não tem direito nem de parar no estacionamento. Eles estão esperando o povo ir fazendo um leilão, aquilo é horrível. Aí, a justificativa deles é que o taxista também faz o leilão, mas você não vai conseguir sobreviver se você não for para o combate. Você não consegue sobreviver se você não combater, se você não ir para... Você vai passar fome? O taxista, será que Ilhéus, a população de Ilhéus pensa que tem um taxista como inimigo? Não. Nós não somos inimigo da população, nós não somos contra o transporte por aplicativo. Nós somos contra o transporte clandestino que é implantado dentro das nossas praças, dentro dos nossos locais de trabalho.
O próprio nome já diz, né, presidente? Por aplicativo, você tem que chamar o motorista no aplicativo, não o motorista ir abordar, né, no desembarque na rodoviária, no desembarque no aeroporto, tem que esperar o aplicativo tocar e chamar.
Tá bagunçado e tem que organizar, Scarpita.
Eu vi aqui, inclusive, até um ouvinte aqui já disse que tem o Aero Uber, né? Tem grupo, é o Aero Uber. Lamentável isso.
Ainda bem que você tocou nessa situação. Não é um grupo Aero Uber. Eles trabalham com a camisa com o nome Aero Uber. Camisas padronizadas. Então, a identificação é clara. Não existe a fiscalização de dizer lá que não. Ah, não vi ninguém. Eles trabalham padronizados.
Atenção, Cláudio Cardoso, queremos agora a resposta aí da Sutran, viu, senhor repórter?
Tem muita gente de fora, né? Forasteiro pra caramba nesse aplicativo aí, os supostos aplicativos.
Aí é onde eu vou entrar no transporte. O prefeito está mostrando que quer resolver. Já com o transporte coletivo aí, a qualidade já vem aumentando aí, eu acho que quase 70%, 80% tem que melhorar, mas com certeza vai melhorar. Mas a cidade de Ilhéus está com uma impressão tão de que o governo passado deixou de abandono no sistema de transporte, que ficou muito fácil você morar em Piauí, morar em Itabuna, morar em Salvador, morar em Poço Seguro, morar em... onde não a fiscalização é mais rígida. Eu vou para Ilhéus, lá tá. E aí, inchou.
Hoje, Ilhéus, eu acho que tem mais de mil aí.
Carros fazendo transportes.
Esse tipo
você
de
falou tudo, inchou, não tinha fiscalização nenhuma, aí o pessoal foi chegando, a Ilhéus lá dá pra poder sobreviver.
Só não vê quem não quer isso. A gente que anda pelo centro ali, vê de movimento.
Alan, você chega naquela igreja ali universal, no centro, ali, em frente àquela clínica de óleos, Euclim, Israel Tavares, Praça Coronel Pessoa. É o pessoal gritando, chamando os passageiros ali. Atacando os ônibus coletivos, né, que são regularizados, regulamentados, né?
Eu me lembro aqui nesse programa que o ex-secretário da gestão passada, o Coronel Serpa, ele dizia que ali era a Praça da Índia, né?
É verdade.
A Praça da Índia.
Aquela loucura do trânsito. Alan, agradecer a sua presença aqui. Nós vamos marcar um novo bate-papo pra gente falar do receptivo, né? Falar da participação do Sinitax. No Conselho Municipal de Turismo e da temporada que está se aproximando, né? Hoje nós estamos aí já dia 23 de julho, agosto, setembro, bate na porta e aí já volta a questão dos receptivos.
Outubro, e a gente não está parado não. Hoje a gente já começa a discutir, estou no Conselho, como falei, e hoje já começa o pontapé inicial, porque a gente tem que programar. Porque tudo programado e organizado fica bonito. Fica, e nossa cidade precisa disso. Precisa de organização e responsabilidade com o que a gente temos para faturar, né?
Faça uma promessa a Bom Jesus da Lapa para resolver essa problemática aí do aeroporto. Você que é romeiro do Bom Jesus, faça essa promessa. Você que vai viajar agora, próxima semana, para Bom Jesus da Lapa, para Bom Jesus da Lapa iluminar os taxistas, resolver esse problema. E para o reverendo Nildemar, tá ouvindo Tropa de Elite.
Com certeza. A gente tem uma devoção de alguns anos aí. Desde quando eu me entendo assim por gente, eu sou romeiro de Bom Jesus. Eu tinha na faixa de 11 anos de idade, mais ou menos, onde eu estava em Bom Jesus da Lapa. Tive o prazer de conhecer Marinho Santos almoçando, ele com aquele cossel parado na porta. Isso tem algum tempo, né? E aí, com certeza.
Tinha José Galiza ali, Dom Francisco Batistella, era o bispo de Lapa, saudoso.
Então, não só Bom Jesus da Lapa, como eu também agora aqui, já me antecipando, né? Porque você já vai me dar, vai me dar minhas.
São Cristóvão, né?
Nós, sexta-feira, estamos se aproximando ao dia tão importante, que é o dia do motorista, né? Que é quem mobiliza esse país, porque se o motorista para, a gente não...
O Brasil para,
o mundo para. E nada mais é de cumprirmos com a tradição que nós temos na nossa categoria, que é a carreata de São Cristóvão e logo após a missa, que acontece na nossa sede. Então, quero convidar toda a população...
O horário da carreata, finalzinho da tarde?
A carreata, 18h30.
18h30.
A missa, 20 horas.
Pronto.
Você me surpreendeu, está mais preparado
do
que
Val,
além,
viu,
da minha expectativa.
Estou vendo um futuro brilhante em você, viu?
A gente trabalha sempre para isso.
Parabéns.
A gente vem sempre tentando melhorar e estudando, né? Estudando as possibilidades de a gente estar no meio da situação e tapar de tudo.
Leve um abraço a seu tio, viu? Jailson Nascimento. E seu pai Jaquinho, senão ele vai ficar com ciúmes.
Agora deixa eu continuar. Ô Robertinho, aí o seguinte, eu quero convidar todos os motoristas, não só o motorista de táxi, como um todo. A população também ali da região, Ciridião do Val ali, número 53 de táxi, quero convidar todo o pessoal ali da Tapera, se sintam-se convidados, a casa ali é nossa. A missa vai estar aberta, não só a missa, o sindicato está aberto, nós somos um restaurante também, não só posto de gasolina, não só um sindicato, nós somos um restaurante aberto à população, com preço acessível, comida boa, tudo de bom.
Eu gostaria que você registrasse a presença dos dois taxistas que estão te acompanhando, que fazem parte da sua diretoria Sinditax.
Está aqui me acompanhando o companheiro Lázaro aí, o pequeno notável e Nelinho, popularmente conhecido como Paulista. Beleza, esses aí são os diretores, a toda a minha diretoria, não só eles que estão aqui, quem não pôde vir também, o meu companheiro Piero, que está aqui a todo momento, estou ligado. Esse é um taxista imbatível na defesa, é um cara que sente como eu, de coração, porque eu não só sou taxista por profissão,
por levar o pão de cada dia. Eu sou taxista que vim de uma família taxista e defendo de um indente. Independente se eu esteja na praça ou não, eu vou ser eterno taxista.
Valeu, Alan Nascimento, nesse bate-papo bacana aí. Quer agradecer para a gente fechar aí? Fica à vontade.
Sim, fechando aqui, né? Eu quero agradecer a todos os ouvintes que estão aí, como alguns que mandaram aqui mensagem, pediram para mim. Eu falei, eu vou porque vocês são ouvintes e Marinho Santos e Roberto Scarpita não vai deixar de eu fazer essas saudações.
Mande um abraço para Jailson Nascimento.
Quero mandar um abraço para Jailson Nascimento, né? O eterno combatente do taxista.
Seu tio e seu padrinho.
Vocês falam isso, é meu tio, sim. É um eterno que sempre briga na hora que precisa e na hora que as coisas acontecem no sindicato, é a quem eu vou pegar aquele conselho, porque a gente sabe que a experiência é o que vale, né? Falando de experiência aqui, eu quero mandar um abraço ao meu amigo Zé Neguinho, que agora ganhou mais uma eleição, 34 anos de
colônia.
De colônia de pescadores. Um abraço. Isso é uma coisa muito... que eu tenho que pegar a experiência de uma pessoa dessa forma. Então, essas pessoas que eu venho me espelhando e pegando conselho a cada dia. Quero mandar um abraço também aí a Soroba, que tá aí. Tá aqui, Alan.
Soroba.
Estou aqui.
Tony Vilela.
Salvador, de Aritaguá. Viu?
Salve, Salvador.
Que é ouvinte. Falou, olha, diga a eles que eu continuo sendo ouvinte, só não vejo mandar aquele abraço. Ele tem um ciúme. Mas aí, agora concluindo, quero agradecer toda a população, todos os taxistas. Dizer que dias melhores virão, com certeza. E se depender daqui do presidente Alan Nascimento, cada dia vai ser melhor para o taxista. Porque eu só vou brigar, enquanto estiver bom para o taxista e bom também para a população. Porque daquela forma que está lá, não está bom para o taxista, não está bom para a população e não está bom para o turista. Forte abraço a todos.
Alan Nascimento, então tá aí. Tropa de Elite abrindo espaço. Ontem conversamos com o Lula da Associação dos Motoristas de Aplicativo. Hoje aí o Alan... E agora é com a prefeitura. A gente precisa, os órgãos fiscalizadores, viu, seu repórter Marinho Santos, precisam agora dar resposta.
E dizer para o Alan que o Nelinho é irmão do reverendo Nildemar.
É o paulista.
Ex-padre Nildemar.
É o paulista, viu? Nath Almeida está chegando, tem faturamento e a gente segue até as 8 com a metralhadora da informação, hein?
Região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quarta-feira, trazendo nosso giro regional. Na cidade de Floresta Azul, exoneração de filho de ex-prefeita aumenta, rumores de rompimento. O clima político entre o prefeito Bambu e o grupo da ex-prefeita Gisélia Santana parece estar aí cada vez mais tenso. O afastamento, que já era comentado nos bastidores há algum tempo, ganhou força na última semana com a publicação da exoneração de Daniel Santana, filho da ex-prefeita, do cargo de chefe de gabinete. A exoneração foi registrada no Diário Oficial do município como a pedido, mas a repercussão nos meios políticos locais apontou para um possível rompimento político entre os dois grupos. Daniel ocupava um dos cargos de maior confiança na gestão, que torna o desligamento ainda mais simbólico. Até o momento, nem o prefeito Bambu, nem Gisélia Santana se pronunciaram oficialmente sobre o assunto. Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, tchau, Nath. Tchau. Um abraço pra você. Vamos pro faturamento. Já já tem mais Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Até as 8.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Daqui a pouquinho tem direito de todos, doutor Abraham Feldman já está conosco, já já vamos falar. Olha, atenção, você que é portador de alguma deficiência, você pode ter uma isenção, né? Deficiência grave, né? E o doutor Abrão vai falar melhor sobre isso aí, tem direito aí que talvez você não tenha conhecimento. É direito de todos o nosso quadro. Seu repórter Marinho Santos, ontem uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, é essa situação do curso de medicina da UESC. Tem uma carta, a carta aberta à comunidade acadêmica da Universidade Estadual de Santa Cruz. Comunidade acadêmica, né? Representação estudantil dos acadêmicos de medicina da UESC, como Centro Acadêmico de Medicina. 12 de julho, vamos, por meio dessa carta aberta, denunciar publicamente a grave crise estrutural, pedagógica e administrativa que atinge aí o curso de medicina da UESC. Não vai dar tempo para a gente destrinchar esse assunto hoje, a gente está com o horário aqui atrasado, mas é preocupante. Inclusive, a mídia do estado da Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues, que inclusive esteve na UESC durante campanha, esteve na UESC ano passado, é hora de unir forças, gente. Não podemos perder esse curso de medicina da Universidade Estadual de Santa Cruz, seu repórter.
É nada melhor do que convidar o reitor, né? Alexandre Fernandes, vir ao vivo aqui no programa.
Nós temos, justamente, também pensei nisso, nós temos aí a ausência, de acordo com essa carta, a ausência de professores compromete, né? São competências essenciais e aí coloca em risco a qualidade e segurança da futura atuação profissional desses alunos. Então, são alguns problemas. Eu acho que o Alexandre Fernandes, o magnífico reitor, seria a melhor pessoa. Vamos tentar esse contato com o Valério de Magalhães, Jonildo Glória, a turma aí da comunicação da UESC, para a gente poder deixar a população informada. Não podemos perder esse curso. O que é que está acontecendo? São 7:31. Venha com a notícia rapidinho, porque Manoel Messias está no ponto. Já tem doutor Abrão Feldman.
Olha, Scarpe.
A ressaca do forró vai acontecer. O Zucmania tá vivo, quem mais? Vai, me ajude. Não. Você tá com óculos aí, rapaz. Vai ter que aumentar aumentar o grau do óculos do Marinho Santos, hein?
Praça da Pocina. Sabe onde fica a Praça da Pocina?
Lá no bairro do Iguape, né?
Bairro do Iguape, dia 26 de julho, às 18 horas. Tavinho, Zuc Mania, é o Luizinho, né?
Luizinho.
É o Luizinho, que figura, viu?
Bacana,
viu? E Zabum Bahia também, viu, Scarpe?
Que legal, a ressaca do forró.
Agora, Scarpe, um casal foi vítima de roubo em pleno centro da cidade de Ilhéus. Os suspeitos, eles foram presos pela polícia e durante rondas, né, que foram realizadas no centro, policiais da Companhia 68, que tem o comando do Major Carlos Araújo, foram informados sobre este roubo ocorrido nas proximidades de uma agência bancária. E segundo relatos, um casal teria sido abordado por indivíduos que subtraíram um aparelho telefone celular. Com as seguintes informações, a equipe da polícia iniciou diligências e conseguiu localizar 3 suspeitos na região. E durante a abordagem, foi encontrado o aparelho do telefone celular e, ao chegar ao local, a vítima reconheceu os autores do crime. Confirmou que o aparelho era o mesmo que teria sido roubado. Os 3 indivíduos foram encaminhados ao plantão da 7ª Coripim, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.
Parabéns, equipe da 68!
A equipe da 68 chegando, seu Scarpe.
Vamos lá!
Ainda no centro de Ilhéus, Scarpita, ainda no centro, veja o que aconteceu. Pleno centro de Ilhéus, um carro, né? O veículo com indícios de adulteração. A 68 chegou também chegando, foi informada por populares sobre um veículo estacionado em via pública, supostamente com restrição de furto ou roubo. E de imediato a equipe se deslocou ao local indicado, onde encontrou o veículo. E durante a verificação, identificou inconsistência entre a placa e o chassi do automóvel, indicando indícios de adulteração. Diante dos fatos, o veículo e o suspeito foram conduzidos e apresentados no plantão da sétima Coripense, Oscar.
Foi todo mundo pra Popó. Amanhã Popó tem entrevista. Sonilda Mello, secretária de saúde, Jax Rodrigues do Conselho, estarão conosco aqui para falar da Conferência Municipal de Saúde que acontece na sexta-feira. Hoje tem conferência de políticas públicas para as mulheres daqui a pouquinho, a partir das 8, lá no auditório da PPI, a PLB.
A região interligada no Tropa.
Manuel Messias, em mais um giro. Bom dia, bom dia. Aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM, em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço e fica na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, aí no centro de Ilhéus, com o telefone 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem capete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. O detalhe é que os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, aí em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. Vamos então trazer as informações aqui de Itabuna. Servidor da prefeitura é exonerado após agredir ex-companheira no meio da rua. É, um servidor da prefeitura aqui de Itabuna, lotado na Secretaria de Saúde, foi exonerado ontem do cargo após ser flagrado agredindo a ex-companheira com socos e puxões de cabelo. As agressões foram registradas por câmara de segurança de uma rua localizada no bairro Urbis 4, aqui na cidade. A vítima já registrou um boletim de ocorrência e solicitou uma medida protetiva contra o agressor. A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher instaurou um inquérito para apurar o caso de lesão corporal e das ameaças do agressor. A Coordenadoria de Defesa do Consumidor, vinculada à Procuradoria-Geral do Município, estará instalando aqui em Itabuna, amanhã, quinta-feira, o PROCON itinerante, onde qualquer pessoa que tiver problemas referentes às relações de consumo ou à prestação de serviços poderá encaminhar reclamações ou tirar dúvidas. A unidade irá ser instalada na Praça Otávio Mangabeira, conhecida como Praça Camacã, no centro aqui da cidade. E vai funcionar das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde amanhã, hein? Para ser atendida, a pessoa terá que ter em mãos o RG, CPF e outros documentos essenciais para realizar o registro da reclamação. Olha, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, anunciou que estará aqui em Itabuna na próxima segunda-feira, dia 28 de julho, para participar das comemorações pelos 115 anos de emancipação política do nosso município. A cidade itabunense é prestigiada por ACM Neto, que já nas eleições de 2022 venceu com folga na região, obtendo 49.120 votos contra 39.770 votos do atual governador Jerônimo Rodrigues. Dentre os nomes que estarão acompanhando a Semineta aqui em Itabuna, segunda-feira, está o do prefeito aí de Ilhéus, Valderico Júnior. Falamos em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço. Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro de Ilhéus, com telefone 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador, com os preços os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, a Ilhéus, direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta, bom dia, bom dia. Super quarta-feira, hein? Tá todo mundo ligado com a gente. Continua até as 8.
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá na hora, seu repórter.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas 46 minutos. 7h46.
Ah, agora é hora do direito de todos.
Direito de todos, doutor Abraham Feldman, aqui ao vivo nos estúdios da Gabriela FM, mais uma vez, nosso consultor jurídico, doutor Abraham. Isenção de imposto de renda para pessoas com doenças graves. Como pode ser isento? Como descobrir poder ser isento?
Bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom,
bom dia,
dia.
Bom dia, bom dia, meu repórter Elcio, meu amigo Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Escarpita.
Bom dia.
Bom dia, você, meu ouvinte. E quero mandar um bom dia especial aos meus amigos do Banco da Vitória. BemTV, Moreira, minha tia Vilma, meu tio Ivan, Pato Mole, um beijo grande a todos vocês. Vamos lá, Marinho. A gente vai falar aqui sobre isenção.
Marinho Santos.
Eu adoro essa correção dele. Meu repórter Elcio. Vamos falar sobre isenção de imposto de renda para portadores de doenças graves. Eu acho que esse tema é importante e deve ser extremamente difundido, porque apesar de ser uma lei muito antiga, de 1988, a Lei 7.713, muita gente não sabe. E aí eu não falo só dos humildes, eu falo de pessoas de todas as classes sociais, todas mesmo, tá? Não fazem a menor ideia, algumas, de que tem esse direito.
E como pode ser isento?
Vamos lá. Primeiro a gente vai falar o que é isenção. É a dispensa do pagamento de algum tributo determinado por lei. A lei autoriza aquela pessoa a não pagar determinado tributo. Para que ela faça, para que ela seja beneficiada com essa isenção, ela tem que ter alguns requisitos a serem cumpridos. O principal deles, faz parte da vida, né? A vida nem sempre é saúde, nem sempre é coisa boa, é ter umas doenças que a própria lei traz no seu artigo 6º, inciso 14, as doenças que a pessoa deve ter para que ela tenha acesso a esse benefício, a essa isenção. Então, o que compreende essa isenção? Não é isenção total de imposto de renda, mas é sobre proventos de aposentadoria, pensão, inclusive aquelas provenientes de reforma. Reforma para o caso dos militares, né? Então, se a pessoa recebe uma pensão ou uma aposentadoria e é acometida com uma doença grave, das que eu vou falar aqui, elencada nesse rol, ela faz jus a essa isenção. E as doenças são a moléstia profissional, né, que é aquela, a doença do trabalho, que é aquela que se desenvolve a partir da atividade profissional do indivíduo, ela se desenvolve, surge ou é agravada, tá? Essa é a doença profissional.
Câncer?
Vamos chegar lá. Temos a tuberculose ativa, então pessoas com tuberculose também têm. A alienação mental, que seria a pessoa está com as suas faculdades mentais comprometidas. Esclerose múltipla, neoplasia maligna. O que é a neoplasia maligna? O câncer, tá? E aqui é importante trazer que a lei também não distingue que tipo de câncer. Eu já vi algumas vezes a Receita Federal negar a isenção porque era um câncer de pele. Só que no direito tributário existe o princípio da legalidade estrita, ou seja, tem que estar na lei. Se a lei diz que neoplasia maligna dá direito à pessoa ter isenção, não cabe ao intérprete da lei, que ele nem seria um intérprete, ao auditor fiscal da Receita Federal, uma portaria da Receita Federal, uma revolução, dizer que o câncer de pele não daria direito. Se está lá no diagnóstico, no laudo médico, o diagnóstico de neoplasia maligna, ele tem o direito, independente do
batido,
tipo de câncer.
Em determinado momento, passa batido, não tem um advogado preparado.
E aí a pessoa não exerce um direito dela.
E aí perde o direito.
Isso eu ia perguntar, como é que faz para o cidadão ter acesso a esse benefício, a isenção do imposto de renda?
Tá, eu já vou falar sobre isso, eu quero só continuar com as doenças aqui.
Tem mais doenças?
Tem.
Tem cardiopatia, tem paralisia.
Tá estudando direito também, Marinho?
Eu tô mais ou menos. Eu sou formado na Universidade da Vida, doutor.
Ah, pô, bom saber. Vamos trocar outras ideias. Ó, cegueira, hanseníase, que é a lepra, né? Paralisia irreversível, tem que ser irreversível, tá? Isso aí é testado por um laudo médico. Irreversível e incapacitante. Cardiopatia grave, doença de Parkinson, um aqui que eu não sei nem ler direito, também nunca vi nenhum caso desse, espondiloartrose... Vamos adiante. Nefropatia, pacientes renais crônicos também tem direito, tá? Hepatopatia, né? Aí a gente fala das hepatopatias, cirrose, aquela outra do fígado, cirrose, hepatites. Nos casos mais graves. E estados avançados da doença de Pagê. E tem também uma doença profissional que a própria lei traz, que é a contaminação por radiação, mas que ela pode não ser adquirida só pelo exercício da atividade profissional. Lembra do caso lá do Césio 137 em Goiânia, né? Como é que o contribuinte pode exercer o direito dele? Antigamente era complicadíssimo. Ele tinha que preencher formulários mil, laudos médicos, se submeter à perícia médica e uma série de coisas. Hoje é mais simples, é tudo feito eletronicamente, mas processo administrativo, tá? Todo 100% eletrônico, mas ele tem que ser feito assim, muito bem feitinho, muito bem instruído para que seja ao final deferido. Então eu recomendo sempre que as pessoas que tiverem essas condições de saúde procurem um advogado especialista, tá? Em direito previdenciário ou direito tributário, para que ela consiga exercer bem e rápido o direito dela.
Conforme a lei 7.713/88,
ano da nossa Constituição. Ano da nossa Constituição.
O senhor acredita que tem muita gente que não tem conhecimento desse direito aí, doutor?
Muita gente. Eu tive um caso lá no Rio de Janeiro, onde ela recebia uma pensão de um militar, né? A pensão pela reforma dele, e era um valor bem gordinho, né? Que ela recebia de pensão. E aí a gente fala de mais de 50 mil reais, porque ele foi da Força Expedicionária Brasileira, né? Então tem uma série de adicionais. E ela não sabia, a família dela, os filhos não sabiam, e pessoas todos formados, todos muito bem posicionados na vida, eles não faziam a menor ideia. E um dia inclusive ela é mãe de um amigo meu, fui conversando com ele, sua mãe deve estar com a isenção. Não, que isenção? E aí eu tive que explicar para ele. Então, essa falta de conhecimento, ela permeia a sociedade inteira. E as pessoas que são acometidas com essas doenças, elas precisam muito desse dinheiro. Muitas vezes tem que pagar plano de saúde, tratamentos caríssimos.
Cuidador, né?
Cuidadores. Não é só um. Medicamentos caríssimos. E outra coisa, às vezes a pessoa não precisa do cuidador, mas ela precisa viajar, ela precisa se divertir, ela já está com uma doença grave. Então aquele final de vida para ela tem que ser o mais digno, o mais alegre, o mais livre do peso dessa doença. Livre para ela e para a família também, porque essas doenças afetam a família inteira, os amigos.
Qual a recomendação do doutor Abram para quem está ouvindo nesse exato momento aqui, o direito de todos, e que está passando o filme na cabeça? Ah, olha, eu tenho esse direito, não sabia, estou pagando o imposto de renda, declaração. Então, aí só para o ano de 2026 agora,
não
é isso?
Não, um equívoco. É um equívoco também que eu faço questão de esclarecer. A isenção é pelo aparecimento da doença, o surgimento. O dia que você teve a doença, não o dia que você foi diagnosticado. Então, se a pessoa, né? Se o contribuinte foi acometido com essa doença, que ela surgiu 5 anos atrás, mas ela só foi descoberta agora, e é possível se determinar a data do surgimento da doença, ela pode retroagir no tempo, tá? Retificando as declarações de imposto de renda dela para requerer todo aquele imposto que ela pagou indevidamente. Então, além de ter os efeitos prospectivos, que são os daqui para frente, nós temos os efeitos retrospectivos, que são que a gente buscar a restituição dos valores pagos a maior. Então, o contribuinte, estando nessas condições, tendo essas condições de saúde, sendo portador dessas doenças, ele pode procurar o advogado dele, um advogado de confiança, para orientar ou até mesmo o próprio profissional ingressar com o processo administrativo.
Já direcionar o doutor Abraham Feldman para os renais crônicos que precisarem de um apoio.
Quem faz, no caso, a hemodiálise está incluída nisso aí, no caso?
Tá, pacientes renais. Crônicos, né? Tem até um nome aqui, nefropatias.
Nefropatia,
né?
Que seria justamente...
Nefropatia grave, aí a gente inclui o paciente renal crônico.
Pronto. Doutor Abraham, parabenizar também pelo trabalho do Rotary Clube Leão Jorge Amado.
Foi ótimo.
Você como presidente lá, o Festival do Chocolate pôde arrecadar alimentos, está já preparando tudo para beneficiar aí as entidades?
Foi uma arrecadação ótima e ano que vem queremos mais, hein? Foi muito bom, a gente deve ter arrecadado umas 5 toneladas de alimentos.
Que bacana.
É um trabalho conjunto do Rotary Clube de Léo Jorge Amado e o Lions Clube do Centro. Já estamos separando, já fizemos a entrega para diversas instituições de apoio a pessoas carentes também. E vamos doar também cestas básicas diretamente às pessoas que precisam.
Tá? Que legal. O nosso consultor jurídico é o presidente do Rotary Clube, Léo Jorge Amado. Telefone para contato aí, doutor Abraham Feldman. Tem o Instagram também lá para você seguir. Ele está atualizado nas redes sociais, viu?
Eu tenho. Eu vou dizer também. Bom, ó, se perguntarem, quiserem saber sobre isso... eu vou ter muita satisfação em poder atendê-los, esclarecer bem o que tem direito, onde não há o direito também. O DDD do escritório é 73998128654. DDD 73998128654. E o Instagram do escritório é feldmanadvogados.ilhéus. Vai encontrar também aqui na página da Gabriela, acho que tem nosso Instagram.
Tem, vai lá no Tropa de Elite. Doutor, até semana que vem, viu? Até quarta.
Até quarta que vem. Espero trazer um tema relacionado ao direito do trabalho.
Olha aí.
Nós somos um país de trabalhadores e temos que saber os nossos direitos. Trabalhadores e empregadores.
Verdade, né? Direitos iguais, né?
Um grande abraço, meu amigo Scarpita. Um grande abraço, meu amigo Marinho Santos. E um grande beijo a você, nosso ouvinte.
Leva um abraço à doutora Beatriz, viu? Um abraço aí a todo mundo. Paulo José tá chegando rapidinho para fechar o Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
O sangue é fundamental para tratar vítimas de acidentes, câncer, hemofílicos e pacientes de cirurgias. Seja um amigo doador. A sua doação de sangue salva 4 vidas. Procure um banco de sangue, um hemocentro mais próximo e faça sua doação. Bom dia a todos. Vamos com um giro de notícias, atualizações de momento. Aqui você fica sabendo de tudo. Segue até domingo, dia 27, o 10º Encontro Mundial de Capoeira, que está movimentando os distritos de Trancoso e Arraial da Ajuda, em Porto Seguro, com rodas de capoeira, oficinas, apresentações culturais e programação diversificada. O evento, que começou no último sábado, reúne capoeiristas de 18 países em celebração à cultura afro-brasileira. A agenda inclui berimbalada, exibição de filmes, palestras sobre saúde, história da capoeira, além de batizados, troca de graduação e formatura de professores e mestres. Mais de 600 estrangeiros participam diretamente das atividades, que ainda contam com feijoada de encerramento e música ao vivo. Realizado pela Associação de Capoeira do Sul da Bahia, sob a liderança do mestre Railson. O encontro tem um apoio aí da Prefeitura de Porto Seguro, através da Secretaria de Turismo e também dos recursos do Fundetu, além de empresas e entidades culturais. A Polícia Civil de Itamaraju cumpriu ontem um mandato de prisão preventiva contra Carlos Alberto Jesus da Silva, de 44 anos, investigado por diversos crimes de violência doméstica e familiar cometidos contra sua ex-companheira e a mãe dela no município de Itamaraju. Agora, miúdos, o cabra estava agredindo a mulher e a sogra. A ação ocorreu com a Delegacia Territorial da cidade de Itamaraju, que depois das informações do mandato de prisão, foi em busca do criminoso. A vítima detalhou que vinha sendo perseguida constantemente, inclusive no ambiente de trabalho, e demonstrou grande temor em formalizar denúncia devido à periculosidade do agressor. Diante dos fatos, a autoridade policial solicitou a prisão, o que foi imediatamente decretada pelo Poder Judiciário. A polícia cumpriu a prisão e Carlos Alberto Jesus da Silva foi levado para uma unidade de polícia onde foi efetuada e formalizada a prisão. O inquérito policial segue em andamento para instrução e encaminhamento das medidas protetivas cabíveis.
Valeu, Paulo! Amanhã a gente se encontra, final de mais um Tropa de Elite. Renatinho Bad Boy tá chegando na Supermãe, Gabriela. Valeu, Santos, até amanhã, viu?
É, acabou o milho, acabou a pipoca. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos.
Um oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas, Remove, Posto Fonseca, Atacadão do Cimento. Amanhã, a partir da 6, Tropa de Elite no ar. Amanhã tem entrevista, Sonilda Mello e Jacques Rodrigues, vão falar da 9ª Conferência Municipal de Saúde em Ilhéus.
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.